Bispa, vereador Chazento e Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Fernando Cunha, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a leitura do texto bíblico.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, palavra do Senhor.
Abro um pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 30ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de maio de 2013, às 15 horas, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta sessão, solicitando aos seus secretários e aos chamados vereadores presentes a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Que expediente, Hamilton Filho usou da tribuna para falar sobre a visita que fez pela manhã no Terminal Urbano de Anápolis. O vereador falou que todos foram muito bem recebidos pela administração do terminal e puderam ver como é o andamento do trabalho naquele local. Lisei usou a tribuna para comentar sobre a audiência pública, sobre a política nacional dos resíduos sólidos. Professora Geli, a vereadora usou a tribuna para divulgar sobre a Conferência Intermunicipal de Educação de Anápolis. A vereadora falou rapidamente sobre os temas abordados por essa conferência. Glei Martins iniciou dizendo a todos que seu pronunciamento era para falar um pouco sobre esporte. Glei Martins divulgou algumas agendas no mês de maio, onde haverá algumas competições na cidade. Grande expediente, o Ederson Loss comentou sobre a visita que tiveram com o secretário de Segurança Pública do Estado, Sr. Joaquim Mesquita. Outro assunto abordado pelo vereador Ederson foi sobre a Semana do Meio Ambiente. O vereador Ederson ainda comentou sobre uma lei que foi aprovada no ano passado na Casa, sancionada pelo prefeito, que institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Por último, o vereador comentou sobre a audiência pública para tratar a situação atual da Casa de Recuperação do município. Sargento Pereira usou da tribuna para comentar os 30 anos de história do IEL. Falou que é uma instituição que gera oportunidades ao mercado de trabalho para os jovens. Jackson Charles, depois de cumprimentar todos os presentes, o vereador comentou sobre a apresentação de um projeto de resolução de sua autoria, que reserva no mínimo 2% de suas vagas no programa de estagiários do Legislativo para pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 13 de maio, horário regimental.
Ata à disposição dos pares. Obrigado, secretário Fernando Cunha. Assume os trabalhos, vereador Hamilton Filho.
Leitura de correspondências. Correspondência do secretário das Cidades, Sr. João Balestra do Carmo Filho. Encaminho convite todos os vereadores para o primeiro seminário goiano de municipalização do trânsito, todos juntos pela vida, que será realizado de 21 de maio de 2013, às 8 horas, no auditório do SEST Senai, bairro São Francisco, Goiânia. Comunicação do CMTT, que encaminha a informação que estudos técnicos para a implantação de um semáforo, cruzamento das ruas Jean Jardim com a rua 7 de setembro, será avaliada e a necessidade será atendida. Em resposta ao requerimento do vereador Frei Valdair. Correspondência do CMTT, informando que será realizado estudo técnico para a implantação de uma rotatória na Avenida Túlio Sérgio Jaime. Em resposta ao requerimento do Glei Martins. Correspondência do CMTT, informando que será realizado estudo para a implantação de um redutor de velocidade na Rua Leopoldo de Bulhões, próximo à Escola Santo Antônio. Em resposta a requerimento do vereador Pedro Mariano. Comunicação do Sr. Sidney Pontes Ribeiro, assessor especial de segurança pública, informando que a instalação de câmara de monitoramento na Vida Angélica, bairro Filóstro Machado, encontra-se em fase de licitação. Em resposta a requerimento do vereador Glei Martins. Comunicado do Sr. Jaime Rincon, informando o parecer da Coordenação de Educação e Trânsito a respeito da implantação de um recuo na rodovia GO-330, trecho Anápolis Leopoldo de Bulhões, em resposta a requerimento do Jean Carlos Ribeiro. Leitura de projetos. Projeto de lei que dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e contrato administrativo no âmbito do município de Anápolis, de autoria do vereador Mauro José Severiano. Projeto de resolução, de autoria do senhor vereador Jackson Charles, dispõe sobre adequação ou ampliação do quadro de estagiários, reservando percentual para portadores de deficiência e minorias no Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei, de autoria do novo vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a proibição do uso e o transporte inadequado por profissionais da área de saúde de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho do município de Anápolis e da outras providências. Requerimento do vereador Frei Rodair, que era o competente, esteja de ato mutirão de limpeza em toda a cidade de Anápolis. Requerimento do Jean Carlos Ribeiro, que requer hora competente, serviço de pavimentação asfalto na Rua 7, Conjunto Mirage. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer hora competente, serviço de roçagem e limpeza de um lote na Rua 15 de Janeiro, quadra 11, lote 15, Vila Esperança. Requerimento do vereador Lizeiro José Borges, que requer hora competente, recapeamento da Rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Heber Mamed, requer a CMTT, extensão de mão única onde não há, na Avenida Tiradentes. Requerimento do Gleio Martins, requer hora competente, serviço de taburacos na Rua P, quadra 16, em frente ao lote 11, Baixo de Jandaia. Requerimento do Gleio Martins, requer hora competente, serviço de taburacos na Rua 14, quadra 46, Baixo São João. Requerimento do Sargento Alberto, requer a CMTT, instalação de redutor de velocidade na Rua dos Engenheiros, quadra 1, lote 14, esquina com Alfredo Abrão, Baixo Tesouro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer hora competente. Serviço de roçagem na Avenida Belo Horizonte, bairro residencial Vitor Braga, em frente à capela Nossa Senhora do Carmo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer hora competente. Esclarecimento sobre o andamento da Bolsa Atleta. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer hora competente. Encaminhamento de todos os catadores de lixo do aterro sanitário para curso de qualificação. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer hora competente. Revitalização da Praça Maria Vieira da Cunha, Dona Mariquinha, situada na Avenida Bertinho de Pina, esquina com a Avenida Brasília, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do senhor vereador Paulo de Lima, requer ao senhor prefeito a construção de uma praça em área localizada na Avenida Belo Horizonte, residencial Vitor Braga, em frente à capela Nossa Senhora do Carmo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer hora competente. Colocação de um semáforo e controle para passagem de pedestres na Avenida Contorno, bairro Centro, em frente ao Fórum. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer hora competente. Serviço de recuperação e colocação de cascalho na Rua Rafael Braga Tiburcio, quadra 44, lote 21, quadra 21, lote 4, Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer hora competente. Poda de árvores e capina na Avenida Nacional, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao senhor presidente, sessão solene de 21 de maio de 2013, às 15h30, em homenagem aos 75 anos do Jornal Popular. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer ao competente, construção de uma praça, ao lado da Escola Municipal, Realírio José de Oliveira. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer construção de uma praça multiuso na Vila Norte, setor Regando do Sol. Requerimento do vereador Frevo Dair, que requer hora competente, seja realizada a reforma estrutural no Parque Ipiranga. Requerimento do vereador Frevo Dair, que requer hora competente, a construção do Parque Ambiental da Reboleira. Requerimento do vereador Frevo Dair, que requer hora competente, seja instalada iluminação no quarteirão que compõe o Colégio São Francisco. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT, a sinalização horizontal e vertical na Rua Ita Gontijo Braga, esquina com a Rua Inésia Conceição Braga, bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer hora competente, serviço de roçagem na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer hora competente, construção de uma calçada em volta da Escola Batista, Vila Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao órgão competente, revitalização da Praça Silvestre Álvares, situada na Avenida Nilo Xavier Correia, esquina com a Avenida das Rosas, Sousânia, Bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente, construção de um canteiro com colocação de bancos e ornamentação em frente à escola Dona Alexandrina, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, construção de uma rotatória na Avenida Nilo Xavier Correia, esquina com a Avenida das Rosas, Sousânia, em frente ao Mercado Popular. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a órgão competente, serviço de roçagem, limpeza, em volta da Escola Batista, bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao senhor prefeito, a construção de uma praça em frente ao Centro Comercial e a Escola Estadual Professor Abdala, no bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a órgão competente, revitalização das praças dos Romeiros, situada na Avenida Presidente Kennedy, Jardim Alexandrina. Requerimento do Jean Carlos, requer a órgão competente, a convocação de pessoal para quadros funcionários e para o cargo de engenheiro de tráfego e trânsito. Requerimento do Hamilton Filho, requer a órgão competente, serviço da Aborax, Rua D, quadra 1, chácara 28, Grande Santo Antônio. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a órgão competente, serviço da Aborax, na Avenida Lídia Souza Fernandes, quadra 1 e 12, e Rua 4, Vila União. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Lídia Souza Fernandes, Vila União. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a órgão competente, serviço de recapeamento asfalto nas travessas 4 e 5, Vila União.
Correspondências à disposição dos nobres pares, projetos de lei encaminhados às comissões e todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em relação ao requerimento do ilustre vereador Pedrinho Porto Rico, que solicita espaço no plenário para, na realidade, não será sessão solene, será um espaço aqui, um convite para os 75 anos do Jornal Popular. Nós vamos abrir um espaço aqui no dia 21/5. Deve estar aqui toda a diretoria do Jornal Popular, também membros da organização Jaime Câmara, para prestarmos uma homenagem aqui aos 75 anos do Jornal O Popular, que deverá ter depois uma ampla cobertura. Esse evento deverá depois ter uma ampla cobertura do jornal. Por isso nós vamos fazer nesse horário em que estão todos os vereadores aqui, para que a gente prestigie também os 75 anos, uma homenagem aos 75 anos do Jornal Popular. Na realidade será um espaço aqui no grande expediente, não uma sessão solene como está aqui. Mas peço para a diretoria legislativa fazer a correção e fica já deferido o requerimento do ilustre vereador Pedrinho Porto Rico. Prefeito Municipal também convida os pares, o governador Marconi Perillo, peça atenção dos pares, peça informação, o governador Marconi Perillo estará amanhã no gabinete do prefeito, ali naquele mini auditório da prefeitura, onde ele vai trazer o documento de doação daquela área onde será construído o Parque da Cidade, aquele que era para Valé, que depois passou para GC agora, e vai ser uma doação de uma área que é do Estado. O governador Marconi Perillo amanhã fará a doação dessa área no gabinete do prefeito, a partir das 8 horas, na realidade, daquele mini auditório lá da prefeitura, e o prefeito convida a todos os pares que quiserem estar presentes e puderem para amanhã acompanhar esse evento, amanhã às 8 horas da manhã. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos à ilustre vereadora Dinamélia Ribeiro, líder do PT nessa casa.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, canal 5. Senhor presidente, houveram aqui dois convites, eu vou continuar fazendo um convite a todos os nobres pares aqui, a população de Anápolis e os simpatizantes, os nossos companheiros do PT, que teremos aqui na Câmara, sábado agora, dia 18 de maio, às 9 horas da manhã, um grande encontro do PT. Nós faremos debates sobre a conjuntura política, tanto aqui na cidade como no Estado, e provavelmente o nosso companheiro deputado Rubens Ottoni fará uma conjuntura política do Brasil. Teremos como convidado o nosso presidente do PT regional, o doutor Valdir Camárcio. E, claro, a presença do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide e os 6 vereadores dessa casa do PT. Senhor presidente, nessa quinta-feira passada, eu e a vereadora professora Geli estivemos em Brasília visitando a convite da ministra Eleonora, junto com o nosso deputado Rubens Ottoni, e lá estavam várias prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras de várias cidades do estado de Goiás. Foi um encontro perfeito entre a nossa secretaria aqui de assuntos para as mulheres, a nossa secretária, diretora, professora Erondina, estava presente. E lá, senhor presidente, me despertou uma denúncia que foi feita por uma das prefeitas do estado de Goiás, de uma da cidade, que eu acho que eu não devo citar aqui nomes, mas ela denunciou a não efetivação da pactuação feita entre o Ministério da Mulher para Assuntos de Políticas para as Mulheres com o senhor governador. Esse repasse foi feito, esse recurso chegou aqui no estado e, no entanto, não houve a determinação do senhor governador para as cidades pactuadas. Então, eu achei que a gente deveria falar isso em tribuna, já sabendo nós que o nosso governador não tem, né, efetivado da forma que a ministra, da forma que as prefeitas que correram atrás destes projetos, ele não efetivou essa pactuação. E amanhã, nobres pares, contamos com a presença de todos vocês para a audiência pública, que se fará aqui na Câmara às 9h30 da manhã, para tratar sobre o mau cheiro, a poluição dos nossos rios, dos nossos córregos, a degradação do meio ambiente que se faz aqui na cidade de Anápolis. Uma iniciativa do nosso companheiro vereador Jackson Chales e Dinamélia Rabelo. Agradeço, senhor presidente. Uma boa sessão a todos.
Obrigado, vereadora Dinamélia Rabelo. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges, por até 5 minutos.
Cumprimentando a mesa, os demais pares, a imprensa aqui presente e as demais pessoas presentes nesse plenário. O motivo da minha desse espaço aqui no plenário é a apresentação de um projeto que eu deixei, hoje deve estar sendo encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, e eu acho que é interessante falar sobre ele aqui. Acho não, tenho certeza que é muito importante tratar desse assunto aqui. A ementa diz assim: define requisito necessário para a celebração de convênios e parcerias entre Poder Executivo e Legislativo Municipal com organização não governamentais. Então é um projeto muito claro. O que o projeto requer? Nós já tivemos aí no passado muito problema. A gente tem, aliás, no passado não, a gente tem visto diariamente o terceiro setor, várias pessoas, basicamente políticos ou pessoas envolvidas com a política, abrindo, constituindo empresas filantrópicas para benefício próprio. Então, esse projeto de lei obriga as entidades interessadas em parceria com o poder público municipal a observar princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência. O estatuto dessas organizações deve coibir a obtenção de vantagens indevidas. Ou seja, a gente denomina, eu estou denominando essa lei, seria a lei da ficha limpa para as organizações não governamentais. Tá? A lei da ficha limpa, como essa casa aqui demonstrou, é um legítimo anseio da sociedade. Né? A realidade dos últimos anos foram vinculadas, tivemos veiculado na imprensa triste notícia do mau uso do dinheiro público. Né? E muito. Né? Repassado para organizações não governamentais, pela relação de alguns agentes públicos com diretores dessas organizações. Eu tomei o cuidado, inclusive, de colocar nesse projeto a questão do nepotismo, né, que não seria necessário na lei da ficha limpa. Então, porque é muito simples também arrumar outros caminhos, se há o interesse, se eu não posso, meu filho, meu irmão, meu cunhado, minha esposa pode. Mas no caso, nós tomamos esse cuidado também. Então, tornam-se inelegíveis todos os condenados por decisão transitada em julgado, conforme a lei da ficha limpa, e os requisitos são os mesmos. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa proposição visa obrigar as entidades a agirem com transparência e lisura, respeitando as condições impostas para que possam receber recursos públicos, por entender que a presente proposição irá beneficiar significativamente toda a sociedade. Pedimos aos nove pares apoio para a aprovação dessa lei. Eu não vejo, nós não temos aqui nada de inconstitucionalidade nessa lei. Então, gostaria que os senhores pares, quando tiverem a oportunidade, analisem e dêem o seu voto positivo. É isso que eu tinha para dizer no momento. Obrigado.
Obrigado, vereador Lizia Borges. Ainda na sequência do pequeno expediente, conceda a palavra à ilustre vereadora professora Geli, por também até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. A razão de estarmos aqui hoje, na tribuna, é para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da sua secretária, professora Virgínia, e a presidente do Conselho, professora Jocilene Neves, demais componentes da comissão aqui municipal na organização da Conferência Intermunicipal de Educação. Queremos dizer ao senhor presidente e aos pares que fizemos parte do trabalho durante a sexta-feira, trabalhamos nesses 2 dias nessa conferência, onde foram tomadas importantes decisões, não só para a educação no município de Anápolis, mas também a educação nacional. E fomos indicadas, senhor presidente, como delegada para representar essa casa na conferência estadual e também para que possamos chegar até a conferência nacional. E nós recebemos aqui 29 municípios nesse dia. E foi tudo muito organizado, sob a batuta da professora Virgínia, que é a presidente do Fórum Estadual de Educação. Foi muito organizado, recebemos muito bem todos os municípios e mostramos que Anápolis realmente é uma cidade acolhedora, que sabe fazer educação e sabe acolher as pessoas. Então fica aqui o nosso agradecimento, as nossas homenagens, nossas felicitações a todos aqueles que também organizaram esse evento. E também não poderíamos deixar de falar do dia de hoje, dia 13 de maio, que nós comemoramos 125 anos da abolição da escravatura no Brasil. Essa lei foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Portanto, nada mais, nada menos do que 125 anos. Uma lei que foi assinada para abolir a escravatura no nosso Brasil e chamada de Lei Áurea, pela importância que ela teve naquele momento. E até hoje, nós ainda temos a escravatura no meio trabalhista, onde nós vimos aí tantas pessoas sendo escravizadas no trabalho, trabalhando sem remuneração, e também a discriminação racial ainda é presente no nosso Brasil, no nosso meio, no nosso quintal, às vezes, nós ainda temos essa discriminação. Queremos aqui ressaltar, senhor presidente, o trabalho do nosso amigo, nobre colega, presidente do DEA da Faculdade Raízes, Sebastião Gomes, que é o presidente do Movimento Brasil Negro, que vem aí levando essa mensagem, levando essa palavra, né, da igualdade racial, que todos nós somos iguais diante de Deus e também diante dos homens, nós precisamos ter essa igualdade. Então, 125 anos depois, nós ainda precisamos falar para conscientizar as pessoas da importância dessa igualdade racial, mostrando que todos nós somos iguais, que todos nós somos feitos criaturas de Deus e, portanto, somos feitos à sua imagem e semelhança, igual a Ele. Portanto, somos todos iguais, independente da raça, independente da cor, independente da nossa religião. Por isso, eu quero ressaltar esse trabalho que vem sendo feito na nossa cidade pelo nosso amigo Sebastião Gomes. Eu agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu não tenho dúvida que a Câmara Municipal estará muito bem representada através de Vossa Excelência nessa conferência de educação. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 20 minutos.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nobres pares na pessoa do presidente, cumprimentar a imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, telespectadores do Canal 5. Eu faço uso dessa tribuna, nobres pares. Pretendi até comentar aqui os dois projetos que apresentei nessa casa, mas peço licença para fazer em outra oportunidade. Mas o que me traz aqui é um fato ocorrido na Avenida Tiradentes, que veio a ceifar a vida de um jovem, um acidente de trânsito. Eu quero dizer que nós, como vereadores, todos sabem, somos autoridades municipais. E a forma que nós temos de estar atuando e participando da vida comunitária é através da elaboração dos requerimentos. E eu fiz isso de imediato, assim que entrei nessa casa. O requerimento de número 1 de minha autoria, Vossas Excelências estão aí de posse deles. Eu encaminhei ao CMTT solicitando intervenção no trânsito da Avenida Tiradentes. Mas, transcorrida aí mais de 100 dias, lamentavelmente não fui atendido ainda. Eu estive, inclusive com o novo vereador Heber Mamed, nos meados de março, fazendo uma visita naquele órgão, porque já havia reiterado várias vezes a possibilidade do diretor de tráfego e trânsito, o senhor Juvenil, comparecer no local comigo para verificar em loco a situação. Mas, infelizmente, não fomos atendidos. Reiterando, o vereador Heber Mamed conseguiu agendar. E nós estivemos com ele pessoalmente. Mas o que acontece? Fomos atendidos. Abriu o computador, olhou no mapa, no Google. Mas eu achei aquilo de um tamanho de desinteresse que eu saí de lá, Heber. Falei, não vamos me contentar, não. Vamos procurar o Alex. E procuramos. O Alex se dispôs, foi até a Tiradentes no dia 2 de abril. Confirmou a necessidade, a instalação de semáforos.
Uma parte,
um estudo, um momento, vereador Mauro, um estudo para viabilizar a mão única, o estacionamento de um lado só, redutor de velocidade, lombofaixa. Nós queremos algo de concreto. São milhares de veículos diariamente, né, e nós precisamos de uma ação concreta. Mas, infelizmente, o Alex teve boa vontade, foi até lá, mas, novamente, a inoperância continua. Eu fiz uma pesquisa aqui e verifiquei que nós só temos um engenheiro de tráfego e trânsito no município de Anápolis. Todos sabemos que é o senhor Juvenil, o diretor. Nós sabemos que a cidade exige mais. Tem engenheiro aprovado. Então, quero clamar aqui ao Alex e ao secretário de Recursos Humanos que convoque. Porque eu não tenho nada contra a pessoa do senhor Juvenil. Mas o interesse dele em ir em loco não existe. A boa vontade do Alex está real. O pessoal da sinalização, revitalização de pintura, faz sua parte. Mas o técnico capacitado que tem que mostrar serviço e tem que ir lá e mostrar uma saída para nós, não está tendo interesse. Só um minuto, vereador Mauro. Então, o que é que eu estou fazendo? Reiterando a Vossa Excelência e dando uma satisfação para a comunidade. Porque eu levantei aqui, eu tive uma resposta do SAMU, que nos últimos 3 anos, nós tivemos na Avenida Tiradentes 1.289 acidentes que houve ocorrência com o SAMU. 1.486 na Presidente Kennedy e 678 na Leopoldo. Como nós estamos tratando a Avenida Tiradentes, isso dá quase um por dia. Mas lógico que muitos acidentes de pequena monta não estão registrados. Eu quero dizer, vereador Mauro, que eu não tenho nada contra o cidadão juvenil, eu nem conheço.
Gostaria da palavra.
Mas eu sei dizer que ele é de Goiânia. Primeiramente, havia um argumento que ele estava regularizando lá a sua situação para ficar aqui o expediente todo. Passado 90 dias, não vejo mais razão.
Uma parte, vereador.
Eu vou conceder uma parte ao vereador Mauro primeiro.
Obrigado, serei breve. Ô, vereador Jean, lamentavelmente, na outra legislatura, eu tive muito atrito com esse cidadão. Esse caboclo não é daqui, eu não quero a cabeça dele, por mim é para ficar no cemitério até eu morrer. Agora, o problema é o seguinte, que ele não justifica por que ele está ganhando do município e fazer vir aqui, ficar meia hora e voltar para Goiânia. Ele pode morar até no Afeganistão, não me interessa, para morar em Goiânia, Aparecida. Agora, o negócio é o seguinte, na hora que mais o CMTT precisa dele, ele não está na cidade. Eu gostaria que ele desse uma volta na cidade, na hora do pico, na hora do rush, que as pessoas estão saindo do seu serviço. Você não vai resolver aquele problema na sua região com o Juvenil, não. Com o Alex, sim. Com o Alex, que ele é uma pessoa simples. Inclusive, quando eu preciso do Alex, eu pego o meu carro e vou resolver o problema de trânsito na cidade. Juvenil, jamais. E eu então brinquei com ele uma vez, na outra legislatura. Nós não precisamos de juvenil e nem de amador. Nós precisamos de profissional. Ele, para mim, é um juvenil mesmo. E sempre vai ser juvenil. E nós não precisamos dessa pessoa para ajudar a administrar a cidade. O prefeito não precisa desse tipo de assessor, não. Entendeu? Agora, o CMTT, lamentavelmente... E uma vez eu fui falar com o prefeito e ele disse que não existe engenheiro de trânsito que mora em Anápolis. Não tem um de trânsito. Nós temos engenheiro aí de obras, engenheiro eletricista, mas de trânsito só existe cidadão que trouxe ele de Goiânia. Eu gostaria que ele ficasse em Goiânia, não viesse aqui não. Ele vem aqui para quê? Vem aqui, pega uma tabuleta, fica meia hora aqui e pronto. E não vai no local. Quantas vezes eu precisei desse cidadão? Ele não me atendeu. Olha, eu me lembro, acho que é um ano e meio atrás... Tinha um problema de trânsito ali no fim da Leopoldo, ali, onde tem uma rua ali no posto de gasolina aqui. Eu gostaria que ele viesse a mão e contramão ali, onde expôs aquelas tartarugas, chamada tartaruga. Ele marcou um encontro comigo 3 vezes ali, N vezes e não foi. Ué, então por quê? Ele me achou com cara de moleque, de bobão. Então por que marcou? Falei, eu espero 8h30 você lá. Não, pode, eu estou lá. Segunda, terça, quarta. Ele me deixou lá, vendo pipoca. Um homem desse aí, para mim, ele não é homem público, ele não merece o cargo que lhe deu, doem quem doer. Ele pode ser engenheiro de trânsito, mas ele não está preparado para mexer com o trânsito na minha cidade de Anápolis, não. Onde eu moro, onde eu sou conhecido e onde eu sou legislador. Então fica aqui o meu desabafo é juvenil. Eu acho que ele deveria ser um profissional. Juvenil, não. Para mexer com o trânsito de Anápolis, tem que ter uma pessoa que gosta de Anápolis, tem um carisma para a nossa cidade e ver aonde está o ponto crucial. Ele vem pegar uma tambuleta ali, não sai de lá do escritório. Ele vem até no Trevo e do Trevo ele vai embora. Obrigado.
Obrigado, vereador. Essa experiência que Vossa Excelência está narrando, eu presenciei, eu vivenciei agora no início do mandato. Fomos, né, várias vezes, solicitações reiteradas, eu não consegui que ele levantasse da cadeira para fazer uma visita conosco.
Parte,
o diretor-geral foi lá, mas o Alex nós sabemos, ele está iniciando lá, ele está se inteirando das situações. Quem é o técnico capacitado que deveria dar respaldo? E como Vossa Excelência falou, vereador Mauro, não interessa de onde ele é, não. Mas está trabalhando aqui, então tem que ter interesse e compromisso com a cidade de Anápolis. Né? A população, quando o acidente ocorreu lá quinta-feira, eu aposto que o telefone dele não tocou não, mas o meu tocou na hora. Era um jovem de 25 anos, recém-formado, veterinário, que ao descer do seu veículo para entrar no seu estabelecimento, foi colhido por um caminhão, vereador Eli Rosa. E nós todos estamos ali trafegando por ali, os moradores, os comerciantes, estamos sujeitos. E isso tem ocorrido reiteradamente. Eu podia declinar uma dezena de nomes aqui em respeito à memória dessas pessoas e ausentes deles, são amigos nossos, eu não vou declinar. Mas está aí a prova. Então, quando nós viemos aqui fazer um requerimento, não é porque nós estamos querendo aparecer ou aleatoriamente, não. É nós estamos ecoando as necessidades da população. E se nós não tivermos respaldo do executivo, nós vamos passar por incompetentes, por omissos, porque na hora que aconteceu o acidente, primeiro... Uma das primeiras atitudes foi da moradora lá ligar para mim, que sabe do meu compromisso com a região e com a Avenida Tiradentes. Né? Tanto é que foi o primeiro requerimento meu. Então tem mais de 90 dias, eu estou reiterando, vou conceder a parte do senhor, Vossa Excelência, o vereador Jacques. Mas eu não poderia deixar de dizer isso. Né? Mais uma vida que se foi, por, às vezes, nós sabemos, acidente vai sempre ocorrer, as intempéries, estamos sujeitos a tudo nessa vida. Mas aqui que nós podemos evitar, pelo menos minimizar. Coloca lá a mão única, estacionamento só de um lado. Mas outro dia me falar, vereador Mauro, que não tem um semáforo na cidade. Não é possível, 100 milhões quase mensais, não tem um sinaleiro para instalar na cidade. Agora eu fiquei sabendo que compraram placas. E cadê as campanhas educativas também?
A parte aí, vereador.
O pedagógico. Eu não vejo mais nas ruas. Então, reitero, não adianta só pintura, revitalização de pintura de faixas. Nós precisamos de ações concretas. Não estamos não falando de viaduto, abrir anel viário, não. Estamos falando de instalar semáforo, de proibir a mão dupla, de dar uma saída que pelo menos evite o número de acidentes que está naquele local. Concedo uma parte do vereador Jacques.
Obrigado, vereador. Eu quero iniciar essa minha fala fazendo aqui uma aclamação à mesa diretora. Eu tenho reiterado insistidamente todas as quase que todas as sessões, solicitando à mesa que marque uma audiência com o prefeito municipal, com todos os vereadores, para que nós possamos tratar da questão dos requerimentos dessa casa. Aqui só tem parceiro da administração municipal, aqui não tem inimigo da administração. Só tem parceiro. Parceria é o seguinte, é toma lá e dá cá. Não tem jeito de parceria ser só para lá, vereador Gê. Eu quero dizer que Vossa Excelência está com toda a razão. Nós, vereadores, o que nós passamos nas ruas, as cobranças que nós temos das pessoas nas ruas, e o que a gente vê em alguns, entre aspas, profissionais que estão à frente dos cargos da prefeitura, e um deles é esse senhor Alex, a falta de vontade de resolver o problema solicitado pelo vereador, parece que quando o vereador chega... Chegou um inimigo dele, chegou um inimigo da administração. Ao contrário, tinha que ver, ó, chegou um parceiro que veio trazer um problema para que nós possamos solucionar esse problema. Não, parece que chegou um inimigo que só está aqui destruindo os projetos da administração. Isso não é verdade. Nós precisamos, realmente, eu estou ao lado de Vossa Excelência, os problemas, as pessoas estão morrendo. Nós temos que ter também o sentimento técnico, temos... Mas nós não podemos deixar de ter o sentimento prático. O dia a dia, o cotidiano, não é a mesma coisa daquilo que ele estudou lá na faculdade sobre engenharia. Vamos olhar também as opiniões das pessoas mais simples. Daquelas pessoas que não fizeram faculdade,
mas que no dia a dia, na prática, talvez conheça mais do que ele. É verdade que Anápolis tem crescido, eu diria que de uma forma esplendorosa. Anápolis tem dado um exemplo de crescimento. O prefeito trabalha assim como nós, e eu estou dizendo da minha pessoa, inclusive, dioturnamente preocupado com a cidade, sempre pensando em apresentar algo de novo para a cidade. Ele vai morrer de trabalhar se ele não tiver do lado dele pessoas que têm o mesmo compromisso que ele. E ele não é louco de ficar mantendo essas pessoas do lado dele se essas pessoas não ajudarem ele. Ele, humanamente, não vai dar conta de trabalhar sozinho. Não tem como ele ficar lá na Avenida Tiradentes, vendo um problema de um cruzamento, sendo que ele tem o senhor juvenil para fazer isso. Se ele não faz, ele mata o prefeito trabalhar e mata os vereadores de raiva. Eu acho que já está na hora, vereador Jean, Vossa Excelência foi muito feliz, da administração ver a possibilidade, se o senhor juvenil é realmente extremamente importante para a administração, manter ele. Mas nós precisamos de mais um engenheiro, pelo menos. A Anápolis cresceu muito, né? Independente de onde quer que o senhor juvenil more, ou resida, ou sei lá, isso não é importante agora. O importante é que a cidade cresceu e que, de repente, ele não está dando conta de atender as demandas que a cidade oferece. Então nós precisamos é aproveitar a ocasião, a cidade cresceu. Vamos contratar outro engenheiro, vamos buscar outro engenheiro. Eu não admito, não acredito que em Goiás, no Brasil, tenha só o juvenil. Isso não tem lógica. E se o juvenil bater com a chapota? E se o juvenil for embora daqui? Quem vai trabalhar? Quem é que vai ser o engenheiro? Nós temos que ter pessoas preparadas ao lado para poder fazer o trabalho do doutor juvenil. Agora, enquanto não tem um, eu acho que ele deveria, sim, respeitar mais. Respeitar o pedido do vereador, ter mais consideração com o vereador, porque quem foi para a rua pediu voto, quem foi para a rua lutar, não foi juvenil, não. Foi o Jean Carlos, foi o Jackson Charles, embora os nomes são bastante parecidos, inclusive o número, foi o Frei Valdair, foi o Eli, enfim, foi o Mauro, né? Fomos todos nós vereadores, foi juvenil, não. Então, nós temos sim, e aqui, vereador, é o seguinte, a nossa preocupação maior é com a cidade. Somos parceiros? Somos. Eu, particularmente, sou da base aliada do prefeito, tenho um profundo respeito pelo prefeito, sou companheiro do prefeito e, dentro dessa visão, eu preciso também que o prefeito veja esse lado nosso, os problemas que nós estamos enfrentando, também com os requerimentos e também com alguns profissionais que não querem entender a metodologia do trabalho que o prefeito vem implementando na cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Vossa Excelência tocou em dois pontos importantes. Primeiro, a questão da praticidade e do sentimento de resguardar a vida, que muitas vezes está faltando. Um exemplo, o vereador Gleim insistiu para a pintura ali no viaduto, foi feito. Mas as faixas que nós falamos, continuam sem. Quer dizer, o pedestre não tem vez. Eu não estou culpando a sinalização, não, a gerência de sinalização está trabalhando muito. Mas eu estou culpando o técnico da determinação. O vereador Fernando Cunha solicitou uma faixa na porta do supermercado do Maracanã, que eu iria também solicitar. Não solicitei, porque seria repetição. A resposta que ele teve foi que não pode ser feito, porque o empreendimento não apresentou um relatório de impacto de trânsito. Mas, enquanto isso, pode continuar sendo atropelado o povo. Não é verdade? Eu solicitei uma faixa lá no São Lourenço, fiquei 50 dias aguardando. Eu liguei lá, fui informado que eu tinha que esperar mais 20, o retorno do seu juvenil, que estaria resolvendo os problemas em Goiânia. E eu bati o pé e falei, mas cadê o substituto? Então, não estou culpando só ele mesmo, não. Um só é insuficiente mesmo. Está aqui 3 aprovados, engenheiro de trânsito e tráfego. Foram convocados 2. Convoca mais um. Me parece que esses 2 não quiseram permanecer. Se não der esse 1 não permanecer, faz mais concurso. A cidade não pode ficar parada. As demandas não podem ficar reprimidas. E o que é pior, quando nós estamos falando de risco de vida.
A parte, vereador.
Só concluindo aqui, vereador Miro, eu darei. E nós precisamos de atitudes concretas. Não adianta atender lá, olhar no mapa, no Google, e passar um mês, 2 meses, 3 meses, novamente, nada de acontecer. O vereador Jacques comentou, não estou criticando aqui, não sou contra a administração. O prefeito está investindo, gastando, mas os subalternos estão prejudicando. Quem está lá do lado dele tem que ser do dinamismo dele. Vim aqui um pouquinho, dar uma despachada e ir embora, não adianta. Tenha compromisso com a cidade, para morar, como o senhor disse, na China, no Afeganistão, não sei na onde. Mas assumir o cargo, está recebendo por isso, ele mesmo seria obrigatoriamente solicitar a convocação. Eu não estou dando conta sozinho. Uma parte do vereador Paulo, depois para a vereadora Bela.
Jean, primeiramente, uma região que nós passamos todos os dias, né? Sabemos que ali é complicado. Eu acho que o nosso comerciante ali, para a gente fazer mão única, é muito complicado, né? Porque o comerciante seria muito prejudicado. Mas a vida é mais importante. Então, a gente tem que ver o que é melhor para a vida, o que é melhor para o comerciante. Mas o comerciante tem o direito dele também. A gente pode começar a brigar por isso. Hoje mesmo eu já passei por lá, e o dia que aconteceu o acidente, vocês receberam ligação, eu também recebi. Meus vizinhos, meus parentes, que tudo mora naquela região ali, a gente sabe que ali é complicado, o trânsito está sempre acontecendo. Lógico que acontece na cidade inteira, não é só na Tiradentes. Mas a Tiradentes, por ser uma avenida mais antiga de Anápolis, que saiu a região ali que ia para o Belém, ali que você... que é Belém Brasília, a Avenida Tiradentes chama-se Avenida Belém Brasília, né? Que é a Avenida BR-153. Então ela é muito antiga e muito tradicional. Então ali o movimento é muito grande, que segue para todos os bairros da nossa cidade, região norte, né? E caminhões que carregam ali no centro, que passam por ali. É lógico, evidente, que como você falou, o acidente nunca vai ter de existir. Mas as barreiras eletrônicas, todas não estão nenhuma funcionando. As iluminações, nada está funcionando ali na Tiradentes, nada, nada. Então, eu sou contra a mão única, mas se for para o bem da comunidade e o bem para todos, né, que o trânsito seja melhor assim, mas eu acho que não é problema de mão única, o problema é sinalização, que o nosso juvenil, que como diz o Maurão, que ele seja titular, né, daqui para frente, para ver se ele consegue ser o titular nessa câmara, ele não tem que ser engenheiro de tráfego, ele tem que ser engenheiro de gente, de pessoas que precisa dele. Obrigado.
Olha, veja bem, vereador Paulo, até para reforçar ainda mais, que a administração está dando suporte. Foram pagas várias diárias para ele fazer cursos de especialização, hein, no ano passado. Mas nós temos que ver a aplicação prática. Ele é engenheiro elétrico com especialização em trânsito e transporte. Diz que é muito competente. E eu até não estou questionando isso. Eu estou querendo é que ele mostre a competência dele. Porque quem tem que dar uma posição para nós, é o vereador Paulo, nós somos leigos. Nós queremos uma solução ali. Mas quem tem que falar se cabe mão única ou não, estreitamento das calçadas, estacionamento só de um lado, rodízio, quem tem que falar é justamente ele. É isso que eu estou querendo dele. Eu não, a população de Anápolis, especialmente os moradores daquela região. Vereadora Miriam.
Peço a compreensão de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem mais tempo para conceder a parte.
Que a parte tem que pela ser ordem, então, vereadora
Miriam. Pelo menos 3 minutos e Vossa Excelência não dispõe mais de 3 minutos.
Eu vou encerrar, então, vereadora. Depois
fique à vontade para poder concluir, vereador.
É, eu queria só dizer isso. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Tem muitos ótimos, bons profissionais. Não estou dizendo que ainda não tem capacidade. Mas o desinteresse está grande. O vereador Ébio não está aqui, senão seria uma testemunha que esteve lá comigo. Nós queremos eficiência, comprometimento, dedicação. Está sozinho? Se desobra. Está aceitando o cargo? Né? E nós sabemos, a frota está aumentando, a tendência é piorar, e nós não podemos ficar calados. Os moradores estão correndo risco permanente, e quem está, né, muitas vezes tido como omisso e negligente, somos nós vereadores, que os requerimentos nossos não estão tendo prestígio. Eu não sei, vereador, mas se no passado era assim. Eu espero que não. Mas eu estou, confesso que muito, em muitos casos, decepcionado. Mas, porque, sinceramente, além das proposições nossas, nós dependemos do executivo. Precisa dar o respaldo para nós. É a voz do povo que nós estamos aqui. Não é para aparecer e nem é para mero capricho, não. Então, peço a vossa senhoria, senhor juvenil, que desça dessa cadeira, vá para a cidade, conheça a realidade e atue, que o senhor tem capacidade. Mostre serviço. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cabeleireiro, que irá dividir seu tempo com o ilustre vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Canal 5, que cobre essa sessão nesta tarde. A minha vinda nessa tribuna, senhor presidente, em primeiro lugar, é prestar uma singela homenagem a uma pessoa que muito contribuiu para o esporte, principalmente o futebol de Várzeas. O senhor Geraldo Lopes de Souza faleceu no dia de ontem, foi sepultado hoje às 13 horas. eterno incentivador do esporte no nosso município. E é uma perda muito grande, porque com esse incentivo, com essa garra que só ele tinha, ele fez brotar vários atletas, revelou alguns craques, vamos dizer assim. Tem pessoas que hoje integram o elenco do Atlético, que saiu dos campos de várzea da nossa região, do Recanto do Sol. É o caso do Luciano, que nós vimos crescer. Então, é uma perda muito grande para o esporte de Anápolis. Fica aqui os nossos sentimentos, a família do senhor Geraldo Lopes de Souza, e o nosso carinho para uma pessoa que lutou muito para que o esporte tivesse o seu local de destaque no nosso município. Senhor presidente, abordei um assunto aqui da Saneago dias atrás e quero dizer a todos que aqui faz parte dessa sessão, também os ouvintes, que tive a grata satisfação de estar com a Cíntia, engenheira da Saneago, percorrendo parte do córrego das Antas, onde ela também ficou assustada com a quantidade de esgoto naquele córrego, senhor presidente. E eu tenho certeza absoluta que está sendo tomada as devidas providências. Mas eu queria fazer um apelo aqui aos moradores para que não coloque esgoto clandestino, porque é uma das partes que eu acredito que vem causando transtorno e causa uma certa deficiência para detectar, e assim esse esgoto entra no córrego. E a Saneago mostrou empenho, através da engenheira Cíntia, em resolver o problema. Então, quando nós temos que cobrar, a gente cobra. Mas quando temos que dizer da pessoa, do interesse do funcionário, nós temos que falar também. Não é só criticar. Precisamos ainda de mais incentivo da parte da empresa Saneago. Mas quero aqui parabenizar e agradecer por ter atendido o pedido de ir conosco para detectar os problemas. Agora, tem um fato que deixou a nossa cidade indignada realmente esse final de semana. Estive no velório, no sepultamento daquele jovem, e é inadmissível o que está acontecendo na nossa cidade. Eu acredito que o engenheiro tem a sua capacidade, é uma pessoa que tem, se ele não tivesse capacidade, não estaria nesse cargo. Mas eu gostaria de mostrar aqui, senhor presidente, e com isso também a minha indignação. Quero esclarecer para que não tenha dúvidas com relação ao perigo que nós estamos enfrentando diariamente no trânsito da cidade de Anápolis. Eu não vou dizer que é desta gestão que já foi com o trabalho do juvenil à frente daquele órgão ali. Sei que o Alex está chegando agora, mas esse moço aqui, ele está sem uma perna. Vereador Mauro, o senhor pode imaginar onde esse senhor perdeu a perna? Pois então, eu pedi um semáforo em frente ao posto. Lembro bem que o nobre colega pediu para esse cruzamento. Esse moço está mutilado, a perna dele é uma perna mecânica. Agora eu quero dizer, Mauro, e nobres companheiros e companheiras, será possível que vão esperar perder uma vida aqui nesse cruzamento? Eu acredito que nosso prefeito tem feito um belíssimo trabalho, sim. O Alex está chegando agora, eu não posso responsabilizá-lo por isso aqui. Mas eu gostaria, senhor presidente, que por parte do Alex, do juvenil, Se for preciso, busque fora. Rio de Janeiro, São Paulo, deve ter mais engenheiros de trânsito aí. Que seja então contratado mais profissionais, ou então que esse engenheiro, que eu sei que é dotado de capacidade, que possa então realmente ir para as ruas e tenha o apoio dessa casa para que resolva e que dê agilidade nos problemas de trânsito. Eu pedi esse semáforo, o Alex prontamente fez um estudo, só que o semáforo não foi instalado, Frei Valdeir. Por quê? Tem que devolver para essa casa aqui? Por que, que é que não foi instalado? Se tem ou não tem condição de instalar um semáforo ali naquela localidade, mas que seja instalado. Eu até sugeri na Raimundo Carlos Costa e Silva uma faixa lombada ali, uma lombrofaixa, e na entrada, na Andrelina ali, cruzando com a Raimundo Carlos Costa e Silva, um outro lombofaixa já resolveria, e colocasse lá o semáforo, então, no cruzamento da Avenida João Florentino com a Flamboyant, em frente ao posto. E eu gostaria de saber por que que até hoje nós estamos aí, chegando a 5 meses de mandato, vários e vários ofícios, eu tenho uma pilha de ofícios. Eu tenho certeza que algumas secretarias estão se dedicando, senhor presidente. Mas tem que dedicar mais, porque nós aqui somos cobrados diariamente. Diariamente tem pessoas na minha casa. Rogério, toma essa providência. Está acontecendo isso. Muitas vezes a pessoa fala, o vereador não faz nada. Fazemos. O que está na nossa alçada, nós fazemos. Requerimentos, pedidos. Agora, eu quero pedir aqui, encarecidamente, que seja feito juvenil, se estiver me vendo agora, nesse momento.
A parte, senhor vereador.
Talvez não seja da sua gestão, mas que isso aqui não aconteça na nossa cidade, e que não precise morrer mais gente no nosso trânsito, para que seja modificado, que seja organizado o trânsito da cidade de Anápolis. Cedo a parte aí para o nobre colega, e estou dividindo o tempo com o Frei Valdeir, a minha parte já está se esgotando, que o nobre colega seja breve para que ele possa usar o tempo. Pois não.
Só esclarecimento com relação àquela avenida, aquele poste, aquela rede de transmissão que está atrapalhando justamente o cruzamento citado, eu gostaria de informar o seguinte, aquilo ali é uma rede de transmissão, tá? Aquilo não está na alçada da resolução da CELG Anápolis. Aquele requerimento do nobre colega Mauro Severiano para melhorar aquele cruzamento, né, dar mais visibilidade àquele cruzamento, ele tem que ser levado para Goiânia, tem que ser mandado para Goiânia. Então, quer dizer, foi endereçado de forma equivocada para a regional invertida. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, aquele erro que cometeu lá, eu imagino que houve uma reurbanização daquela área ali, porque é uma rede de transmissão. Eu acho muito difícil que a CELG tenha cometido um erro grosseiro daquele que se apresenta hoje lá. Mas, de qualquer forma, como o nobre colega falou, que endereçou ao órgão competente, a própria CELG vai encaminhar para o órgão competente, para a sessão competente, posteriormente. Obrigado,
era isso. Você está meu nome aí?
Você dá a palavra ao nobre colega?
Eu quero dizer ao vereador Lezer que eu acho que quem está equivocado é a Vossa Excelência, vereador. Eu interessei, só pode ver nos anais da casa, por órgão competente. O CMTT, eu fiz outro requerimento, além daquele, para colocar um semáforo. Além do que o vereador Ger pediu um semáforo lá em frente ao posto, eu pedi um semáforo também para a Avenida Dona Adrelina, que é ali, que é cruzamento, que eu acho que está tudo mal feito. Que havia preferencial, eles fizeram o contrário. E pediu ao órgão competente que retirasse aquele poste de alta tensão. Ele não foi feito ali, mas nós temos tecnologia para isso. Não é justo que a CELG coloque um poste aquele ali no meio do mato. Hoje ele não é mato, ali é uma rua. Ali foi nos anos 70 que colocou aquele poste. Ele pode ser removido, sim. Nós temos tecnologia avançada para retirar. Vossa Excelência não prestou bem quando deu o requerimento. Eu mandei para o órgão competente.
Eu devolvo aqui a palavra e convido o nobre colega Frei Valdair para que use o restante do expediente, só dizendo que se tiver que remover, que seja removido então por parte da CELGO ou o órgão competente. Mas se tiver que remover, tem que remover para dar agilidade no trânsito naquela entrada e saída da nossa região. Obrigado.
Obrigado, vereador Gerri. Palavra com o vereador Frei Valdair para concluir o restante do tempo.
Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente. Eu quero cumprimentar a Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Canal 5, a Rádio Manchester também, que faz a transmissão dessa sessão. Cumprimentar a todos da imprensa aqui presente e também aqueles que participam através aqui, que estão presentes aqui acompanhando a sessão. Senhor presidente, essa administração é uma administração concentrada naquilo que faz. Eu tenho 12 anos de política, mais ou menos 12, 13 anos de política, e até mesmo antes de entrar na política, eu acompanhei a política anapolina. Acompanhei a vida administrativa de vários prefeitos que aqui passaram, inclusive até de alguns prefeitos que depois que saíram, passam a criticar o atual prefeito. Nós temos muitos aí. E nós temos, eu tenho acompanhado a vida desses prefeitos e dessas administrações passadas. E temos conhecimento mais profundo desta atual administração. A administração do Antônio Roberto Gomide. Desde o início, o que se percebeu e o que se percebe até agora é que teve planejamento para fazer todas as coisas. Nada foi feito por acaso e nada foi feito a toque de caixa. Tanto é que não foi imediatamente que o prefeito começou a fazer suas obras. Demorou aí 6 meses, 8 meses, para que as obras começassem a sair. E o que nós notamos foi um crescimento em todos os sentidos. Aí nós podemos perceber que aquela promessa do asfalto, zero de poeira, ela praticamente está concluída. Hoje nós temos poucas ruas sem asfalto na nossa cidade. A questão das praças, várias praças revitalizadas e outras construídas. Nós temos na área da saúde um investimento muito alto. É claro que ainda precisa fazer muita coisa. Eu, se eu fosse o prefeito, eu demolia aquele hospital municipal e começava um novo, porque aquilo ali é problema. Mas o prefeito está esperando a construção e o início daquelas novas unidades que estão sendo, inclusive já tem uma pronta, uma parte, tem outra para ser construída no bairro de Lourdes,
uma parte,
que é as UPAs. E eu acredito que com essas pequenas unidades em vários bairros, aí nós podemos sim desativar o hospital municipal ou construir um hospital que tenha mais capacidade para atender a nossa população. Mas mesmo assim, houve um investimento muito grande na área da saúde. Nós já estamos indo para a construção de 2 viadutos. O trânsito de Anápolis, de 5 anos para cá, podemos dizer que dobrou. Hoje você não consegue chegar no centro, se você sair lá do começo da Mato Grosso, você chegar no centro é 10 minutos, ou mais. Porque o trânsito já não é o mesmo.
Uma parte.
Praticamente aí 100 mil veículos está sendo colocado em Anápolis por ano. Então nós temos uma cidade totalmente diferente. 4 anos para cá, praticamente mudou a cidade de Anápolis. O que eu quero dizer é o seguinte, que de certa forma, sabemos que esse prefeito é o prefeito mais bem avaliado do estado de Goiás. Todo lugar que eu chego, Jaraguá, Goianésia, cidades menores, Cocalzinho, Corumbá, Badiânia, todas as cidades, quando eu passo por ali, só vejo as pessoas falarem bem do prefeito Antônio Roberto Gomide. Então, o que é que nós precisamos fazer? É conservar, pedir para que o prefeito continue fazendo mais e melhor, porque até agora ele fez muito bem. Mas também tem muita coisa para ser corrigida. E eu quero aqui, não vou concordar 100% com o vereador Jean, mas eu quero eximar o prefeito desse problema que o trânsito enfrenta. Eu não concebo, não entendo uma prefeitura do tamanho de Anápolis ter um engenheiro de trânsito. É humanamente impossível. Isso é humanamente impossível. Então, nesse aspecto, eu quero concordar com o vereador Jean. Nós precisamos de, no mínimo, 3 engenheiros de trânsito. Um para cada setor. E nós temos essa condição. Por que não? Não é para evitar novos acidentes ou para evitar qualquer problema que foi levantado pelo vereador Jean. Eu, de fato, nem ia falar nada hoje, não. Mas, em vista disso, eu quero que lembrar que o prefeito tem uma excelente administração e que precisa realmente... Isso é pontual, é um probleminha que pode ser resolvido.
Pode.
E eu sou solidário com o Jean nesse sentido, para poder estar resolvendo esse problema. Colocar mais um, mais dois, não faz diferença nenhuma para a administração e vai ajudar muito a nossa cidade. Eu não sei quantos veículos nós temos hoje em Anápolis, mas certamente os problemas são muitos e a cidade é muito grande. Hoje nós temos 400 mil habitantes e um engenheiro de trânsito. Então, certamente, não é nem por incompetência do juvenil. É porque humanamente impossível um só tomar conta de tanta coisa numa cidade tão grande como Anápolis. Uma parte ao vereador Mourão.
Meu vereador, meu líder, Frei Valdair. Nós, eu, vereador Jean, inclusive, que é um dos líderes do seu partido, que é a da base de sustentação ao prefeito nessa casa, vereador Jacques Charles, inclusive eu, que dou minha contribuição também, defendendo o prefeito há algumas horas, nós não estamos criticando o prefeito nem a administração. Nós estamos criticando alguns pernas de pau que assessoram o prefeito. É igual a Vossa Excelência montar um time de futebol, digamos, eu não sou corintiano, um exemplo, o Corinthians. Se tem um jogador que não presta, substitui. É isso que nós estamos criticando. Porque só quem não enxerga é quem não quiser ver. A administração vai bem. Nós sabemos que o prefeito está com 90%. E não adianta, fez uma pesquisa aqui em Anápolis. Se depender de Anápolis, é o futuro governador. Não estão criticando a atuação do prefeito. Estão criticando alguns pernas de pau, que eles deveriam estar nem na enfermaria, fora de administração. Que gente pede, eles não atendem. Esse juvenil, se a Vossa Excelência não sabe, eu conheço muito bem que ele vem da outra administração, a gente pede para ele no local, ele não vai. O Alex é diferente. Ele não dá satisfação para o vereador, principalmente para uma pessoa humilde. Nós não estamos criticando em momento nenhum da base do prefeito, criticando a atuação do prefeito. Então, para mim, o prefeito, ele é um dos melhores do Centro-Oeste. Não foi eu que dizia, não. Ele recebeu duas comendas, como é que fala? O melhor administrador. Nós não estamos falando aqui que vai mal. Pelo contrário, parabéns. Alguns pernas de pau com a administração que ele tem que rever, chamar isso aí e dar uma engatada neles. Só isso.
Agora, de fato, os vereadores são muito cobrados. Todos nós somos cobrados. Eu no meu bairro. Na verdade, eu não tenho nenhum bairro específico, porque a minha votação foi na cidade toda. Mas eu tenho o bairro que eu moro. E certamente a cobrança ela é muito grande. Por parte dos moradores daquela região minha. Mas, de fato, senhor presidente, é preciso que os nossos vereadores sejam bem atendidos por todos os secretários. E essa conversa, ela tem que partir, e eu vou levar isso para o prefeito, para que os vereadores tenham essa conversa com o prefeito, e, de repente, até se os secretários estiverem juntos, é importante que nós tenhamos prioridade nos nossos requerimentos. Porque a cobrança vem realmente em cima de cada vereador. Eu sei disso. E por isso que eu vou também pedir para que o prefeito possa estar nos atendendo, conversando com todos os vereadores, conversando com os secretários, porque os secretários devem estar ali para atender primeiramente os vereadores, porque eles são a ressonância de toda a comunidade. Todos os problemas chegam primeiro no vereador. Não chega primeiro no secretário. O secretário, às vezes, nem acesso as pessoas têm. Mas os vereadores estão lá, no dia a dia. Estão lá no bairro, estão lá na sua casa, sendo visitados todos os dias. E as cobranças são muitas. Então, eu quero aqui tirar como proveito de todo esse debate aqui hoje, levantado pelo Jean, pelo Gerre, pelo Maurão, por todos aqueles que participaram dessa discussão, levar para o prefeito, sugerir uma reunião para que, de fato, os nossos requerimentos sejam atendidos e que esses nossos secretários possam estar mais atentos, que nós não estamos aqui também para brincar. Eu sei disso. Todos os vereadores têm uma grande responsabilidade com as pessoas em quem votaram neles. Então, é hora da cobrança, sim, e agradeço aí por estar colocando essas preocupações para a gente poder estar levando ao prefeito. E eu quero dizer que o prefeito tem boa intenção e está ajudando, colaborando, porque ele quer o melhor para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Apenas para auxiliar aqui o líder do governo nessa casa, vereador Frei Valdair, a nossa frota de veículos, há uns dois meses, segundo relatório de uns dois meses atrás, contava com aproximadamente 210 mil veículos. 4 vezes mais do que tínhamos há 10 anos atrás. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimel Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Antes de iniciar a ordem do dia, recebo comunicado aqui do vereador Eber Mamede e também do vereador Sargento Alberto, justificando a ausência na sessão de hoje. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Passa a palavra para o ilustre secretário.
Processo em única votação, com o processo 04/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que trata o veto parcial ao projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de cooperação técnica com a União, Estados, Municípios, entidades de administração indireta, entidades paraestatais e outras providências. Comissão contrária, com pedido de vista, vereador Jackson Charles.
Vista concedida.
Presidente, não que puder, pela ordem, estou representando o meu líder.
Palavra pela ordem, a ilustre vereadora Miriam Garcia, substituição ao líder do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Senhor presidente, sobre aquela palavra que o vereador Jean Carlos estava falando a respeito da Avenida Tiradentes, que o vereador Paulo de Lima, muito sucesso, eu sei que todos os vereadores conhecem muito a Avenida Tiradentes. Então nós queremos pensar que a Avenida Tiradentes hoje, nós pararmos para analisar, é extremamente importante, tem um tráfego intenso por causa da sua importância, mas se nós formos comparar a largura da Avenida Tiradentes, nós vamos ver que é simplesmente a largura de uma das pistas da Avenida Presidente Kennedy. E hoje tem que haver um estudo mais aprofundado, sim, porque a Avenida Tiradentes tem, assim, beneficamente ao lado dela, um lugar de escape, ou seja, a descida da Avenida Leopoldo de Bulhões. Então, algumas coisas eu tenho certeza que podem fazer para minorar isso. Mas eu queria falar em análise, eu estava até sorrindo, mas eu sorri de tristeza, vereador Jean Carlos. Porque se eu for no meu gabinete pegar para Vossa Excelência os requerimentos que eu já pedi a respeito da Avenida Tiradentes, a respeito da saída do bairro Itamaraty, o senhor não imagina quantos foram. Desde o primeiro asfalto, que foi um pedido da nossa ex, né, ex-deputada no momento atual, Carla Santilli, nós saímos para medir as ruas do Itamaraty um dia à noite, lá a Carla saiu medindo, nomeando tudo, para pedir o asfalto pela primeira vez, e o governo do estado enviou o dinheiro para asfaltar o bairro Itamaraty por 2 vezes em nossa cidade. Isso é documentado, de anos e anos atrás é documentado. E houve tantos problemas que conseguimos acabar o asfaltamento do bairro Itamaraty mesmo, né? Eu acho que não está faltando muita, se tiver faltando é uma ou duas ruas no máximo, duas no máximo, agora neste ano. No final do ano passado, mais ou menos em novembro, foi complementado. Então, e a respeito do semáforo, eu já recebi tantas respostas, acho que o vereador Luiz Lacerda já recebeu esse tipo de resposta, o vereador Mauro Severiano, vereadora Dinamélia, que que não tem verba para ser comprada. Semáforo, tudo que você pede não tem verba para ser comprado, não tem destinação. E nós sabemos, vereador Jackson Charles, parabenizando a Vossa Excelência sobre o valor dos requerimentos aqui dessa casa, é uma luta nossa de muitos e muitos anos atrás, e nós não temos resposta. Às vezes o eleitor, quando ele nos requer alguma coisa, o mínimo que ele quer é uma resposta oficial. Eu posso dar a resposta que o chefe do CMTT me ligou falando isso, isso, isso. Mas eu preciso de alguma coisa escrita, uma resposta oficial para as pessoas. E a saída do bairro Itamaraty tem que ter uma solução. Eu acho difícil, eu já briguei, eu já andei, eu paro para pensar em soluções. O mínimo que nós pedimos, até eu acho que o Jean conhece também o seu Dedé, que é pedreiro lá no bairro Itamaraty. O Jean conhece muito, o seu Dedé é o pedreiro de todo mundo naquela região. Então, o seu Dedé é meu pedreiro também. Muitas vezes, o seu Dedé me parou para conversar, para saída. No mínimo, um semáforo. Eu nunca consegui botar um semáforo lá, porque nos alegavam falta de recursos. E uma outra coisa. Nós hoje, o pessoal vai querer até me bater por causa dessa história, mas ela é verdadeira. O senhor não sabe, nós sabemos... Qual a arrecadação do CMTT? Ele é uma autarquia. Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Não presta contas à Câmara Municipal. Não temos notícia no orçamento. Não sei quantos funcionários são pagos pelo Executivo Geral. Mas ele tem recursos próprios. Nós sabemos? Alguém sabe o valor que é arrecadado mensalmente, anualmente? Nós não sabemos. Não queremos dizer que está sendo mal aplicado, está sendo desviado, não é isso. Estou falando que nós não temos o conhecimento básico do valor para ter certeza que não pode ser comprado um semáforo. Precisa de licitação, um semáforo, tudo bem. Mas 4-5 anos para licitar um semáforo? Não tem disponibilidade de um semáforo hoje? Tudo bem, vereador. Responda para nós, olha, vereador, existe a necessidade verdadeira daquele lugar, vamos à licitação, 60 dias depois nós estaremos entregando, já pronto, já deu tempo de fazer a licitação, já comprou, já instalou. Então é isso que nós queremos. Tem que ter uma solução para a Avenida Tiradentes, para evitar que as tristezas aconteçam, e tem que ter também uma solução para a entrada e saída do bairro Itamaraty. E quando eu falo Itamaraty, eu falo primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Eu não estou falando de uma etapa só. Quando nós falamos na dimensão das etapas, a gente vê a dimensão do tamanho do bairro que está saindo na Tiradentes. Então, eu gostaria de parabenizar o vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, mas principalmente vereador Jean Carlos pelo posicionamento na Avenida Tiradentes e vereador Jackson Charles pela pergunta que o senhor fez da contrapartida. Nós, mesmo eu, o outro vereador, vereador Fernandes, somos dito assim, da oposição, não somos do partido do prefeito, em nenhum momento... Nenhum projeto importante para a cidade nós deixamos de votar. Então nós fazemos parte dessa administração para o bem da população. Nenhum momento. O que é bom nós votamos sim a favor. Então nós queremos fazer questionamentos que a população nos questione. Nós queremos a contrapartida da execução da obra. Nós somos 23 a andar pela cidade para ajudarmos o prefeito municipal e os seus secretários melhor executarem o que a população precisa. Obrigada. Desculpa, senhor presidente, ter passado o tempo.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra pela ordem com o ilustre vereador Jean Carlos, do líder do PTB nessa casa.
Só para concluir aí, ainda sobre o debate da Avenida Tiradentes, planejamento que a administração é pautada, já era mais do que necessário que tivesse planejado uma cidade de 400 mil habitantes com quase 200 mil veículos, tem que ter semáforo, placa de reserva e uma série de outros equipamentos. Ainda mais numa cidade que está em constante evolução, crescimento urbano, não pode ficar esperando acabar para depois fazer outra licitação, não. Então, né, nós precisamos de... Foi solicitado o semáforo na entrada, uma sugestão de abertura da Rua 1 da terceira etapa do Itamaraty, interligando a Avenida Tiradentes. O estudo para interligação dos bairros, Vossa Excelência conhece bem, quem sabe, pela Rua Mauá. E outros mais, nós sabemos que alguns demandam tempo, mas a instalação do semáforo, a determinação ali... Como bem disse o Paulo, vamos decidir se vai ter estacionamento só de um lado, se vai ser contramão naquele trecho.
O estreitamento lá em cima das calçadas, tem calçada de 8 metros. Isso é que nós queremos, uma posição. Isso não pode demorar, ué. Isso é quem tem conhecimento técnico faz uma semana, né? Então é por isso que às vezes fica um pouco indignado. Não levantando nada contra, com relação à administração, não. Todos sabemos a diferença que essa administração está fazendo. Mas eu não posso me calar enquanto o povo está me cobrando e vendo o pior de tudo, que a realidade está acontecendo, tragédias. Né? Então, eu acho que nós precisamos ter prioridade. Nós somos um termômetro. Eu acho que nós estamos selecionando os requerimentos, senão nós colocava 1000 requerimentos. Eu tenho 40, 50 requerimentos, 4 são da Avenida Tiradentes. Então, estão sendo triagem mesmo, selecionados. Nós precisamos de prioridade mesmo para que seja atendido. Até porque que autoridade municipal é essa? O prefeito já passou aqui, sabe que é necessário isso. Né? Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra pela ordem, líder do PSC, vereador GR.
Nesse cruzamento, só no domingo teve 4 acidentes. Está um amontoado, viu, vereador Eli? Está amontoado de caco, de vidros, de farol de moto, farol de carro, para-brisa, ali naquela rotatória. Então, a região, assim como a cidade cresceu e vem crescendo de uma forma acelerada, a nossa região cresceu muito. E não teve, na época que fizeram estes loteamentos, não tiveram o cuidado de deixar avenidas amplas, né? Então, quer dizer, hoje nós temos um problema, mas temos que resolver esse problema. Agora, o que mais deixa a população indignada é a morosidade. Está muito lento. Então, se é a falta de mais engenheiro, se não existe na cidade de Anápolis, em outros municípios deve existir. Então, que seja contratado. Não está em questão aqui a administração, pelo contrário. Como bem disse aqui os nobres colegas, somos parceiro, né? Nós somos base do prefeito aqui nessa casa. Agora, o que não podemos admitir é essa morosidade. Pedir uma rotatória para a Avenida 25 com a Avenida do Estado, frente à feira, tivemos vários acidentes ali. Então, queremos o quê? Queremos que seja feito. Você pediu um benefício, se não dá para fazer, mas que nos explique por que é que não vai dar para fazer. Agora, é preciso que tome uma atitude de emergência para que seja solucionado esses problemas. É faixa, uma lombofaixa em frente a escolas, por exemplo. Quando há um pedido dessa natureza, é porque tem risco iminente. Como diz o nosso amigo Pedrinho Porto Rico, é extremamente necessário que seja feito o estudo e tão logo resolva o problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 012-2013. O vereador Freio Daír não está no plenário. O processo do Freio, senhor presidente, tem que ir, não está no plenário. O processo 034-2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creches para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica e das providências. As comissões não contrárias, tem pedido de vista, vereador Hamilton Filho.
Vista concedida ao vereador Hamilton Filho.
Processo 012-2013, de autoria do vereador Freio Daír, que é o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Permanente e Contínuo de Prevenção e Combate às Drogas no município de Anápolis e das providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Discutindo o projeto.
Para discutir o autor, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, esse projeto eu apresentei aqui no primeiro dia em que nós iniciamos aqui o nosso trabalho. E é um projeto, no meu ver, muito importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E a partir dele, teve também uma grande discussão, inclusive com a criação da Frente Parlamentar contra as drogas na cidade de Anápolis. Também aquela discussão em relação ao CREDEC. dizer para as vossas excelências que foi comunicado, inclusive, pelo prefeito, que o governador, mediante aquele requerimento que todos nós assinamos, ele voltou atrás e colocou na lista de construção dos CREDEX, está inserida a cidade de Anápolis. Então, esse projeto, ele, além de ter dado todo esse desdobramento, essa discussão, eu gostaria que todos apoiassem, porque ele é constitucional, é possível, é compatível com os demais dispositivos já existentes no município, quer dizer, não vai atropelar nenhuma outra, nenhum outro programa ou trabalho já desenvolvido. Tem técnica legislativa e redação adequada. Então, pedi aí o apoio de todos vocês na aprovação desse projeto.
Também para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Bom, como o nosso autor mesmo já exemplificou, existe a Frente Parlamentar contra as Drogas aqui na Câmara Municipal, que eu faço parte, e o pastor Ederson, ele é o presidente. Muitos outros, nós temos muitos outros membros. Bom, eu quero pegar aquela palavra do Senhor Jesus, que diz que aquele que comigo, aquele que comigo ajunta, comigo não espalha. Então, eu acho que vem favorecer ainda mais, vem contribuir para esse assunto que nós estamos batendo na tecla, que é importante, que é necessário no município, que é uma ação eficaz de todos os órgãos públicos, de uma ação de todas as pessoas públicas, né, todos os tipos, deputado federal, estadual, vereador, prefeito, contra as drogas. Tem que ter uma ação efetiva de todos os poderes públicos para tentar, eu gostaria de acreditar, mas de eliminar, mas não existe como eliminar, mas diminuir e minorar esse problema na nossa sociedade. Porque esses usuários de drogas hoje estão perdendo a vida, estão perdendo tempo, vão ser necessários, vão fazer muita falta na nossa sociedade no dia de amanhã. Se nós estamos falando de adolescentes hoje, nós estamos falando de homens amanhã, daqui 10, 15 anos. E não vai existir homens porque a droga desistiu, destruiu. Homens ou mulheres, quando a gente fala nesse sentido, é homens e mulheres, porque a droga destruiu parte da nossa sociedade. Nós estamos vendo a parte da nossa sociedade, do nosso futuro, sendo destruído por tal do crack, o tal da cocaína, tem tantos outros nomes que eu nem sei os nomes que eles inventam, mas tem. Nós estamos vendo parte do nosso futuro amanhã ser destruído. A capacidade de trabalho, a capacidade de geração de trabalho está sendo destruída. Então, Frei, eu gostaria de parabenizá-lo por esse projeto. Eu acho que todas as coisas que vêm somar, elas têm que ser bem aceitas por todos os níveis da sociedade. E eu quero acreditar que o prefeito também vai botar em execução esse projeto, porque ele veio acrescentar. E parabéns, né? E agradecemos até o governador por já colocarmos também, né, o CEFET de Anápolis no CREDEC. Desculpa, estou pensando no CEFET ali, então o CREDEC de Anápolis também nisso. Eu quero crer que você tem que ser construído mais rapidamente. A Anápolis tem problemas com as drogas, mas nós também, o poder público em todos os itens, tem que colocar meios de solução para isso. Obrigada.
Discutiu o projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero dizer ao Frei Valdair, está de parabéns com esse projeto. Eu espero que o prefeito sancione e põe em prática o projeto. Tudo que é contra a droga, vereador Jacques Charles, é bem-vindo nessa casa. Por isso que o vereador Anderson, nosso pastor ali, começou com essa frente parlamentar de antidroga e está dando efeito, já tem efeito colaterais em muitos jovens. Então, tudo que depende dessa casa aqui contra as pessoas aí, dependente químico, seja bem-vindo. Então, parabéns. Passou nas comissões, liderada pelo nosso amigo aí, Lesier, e eu votei ele nas comissões favorável. E vou votar aqui no plenário também favorável. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero só fazer uma junção de ações importantes, demonstrando o quanto que essa Câmara hoje tem uma sintonia com as necessidades da comunidade. Vereador Lisier acabou de falar há poucos momentos aqui de um projeto de lei dando mais transparência aos convênios no que diz respeito, exigindo inclusive a aplicação da lei que o vereador Fernando Cunha apresentou nessa casa, que nós tivemos o prazer de fazer uma emenda nessa lei, solicitando também as mesmas exigências para esses representantes desses órgãos, para que ele possa fazer esses convênios com a prefeitura.
O projeto que o Frei Valdaí apresenta nessa casa, que está em discussão hoje, no meu entendimento, ele não consolida a frente parlamentar. São ações distintas. A frente parlamentar tem um objetivo, que é um objetivo político. O objetivo, eu diria, mais que de rua, de estar levando e buscando as alternativas políticas para o combate às drogas. E esse programa, ele é mais prático. Ele vai tratar verdadeiramente do problema lá na sua base, né? Então, merece todo o nosso apoio. Não acredito, tenho certeza absoluta, inclusive, que a administração e o prefeito vai realmente sancionar esse projeto. Nós estamos precisando de ações concretas, conforme o projeto pede, para combater realmente as drogas em nossa cidade. E acredito que a frente parlamentar poderá auxiliar esse projeto. Com certeza. O apoio da frente parlamentar para com esse projeto é importante. Mas são ações distintas, uma institucional e a outra prática. Porém, eu acho que realmente o Frei Valdaí foi muito feliz. E nós precisamos realmente de ações, de programas práticos, programas que venham realmente trazer a solução do problema. A comunidade já não aguenta mais de ficar só de discursos, né? E esse programa, com certeza, vai contribuir com esse déficit aí da nossa, com relação às drogas na cidade. Devolvo a palavra.
Ainda para discutir o processo 012 de 2013, vereador Jean Carlos.
Discutindo o projeto, eu relatei o projeto, Vossa Excelência, Frei Valdaí. E me atentei bem que esse projeto ele não conflita com as demais leis já existentes. Ele se compatibiliza e mais. As demais leis é que poderão se utilizar também dele para a implementação na prática das demais leis. Que é aqui no caso de Vossa Excelência, dessa lei que está sendo votada, é um programa permanente de prevenção. E mais, eu acho que a frente parlamentar vai se valer, inclusive, desse dispositivo para instrumentalizar o que colher, né, dessas audiências, do que o trabalho de campo que se está fazendo, colocar em prática através dessa própria lei. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e acho que nós estamos, né, com a aprovação da lei, dando uma condição a mais para que nós possamos atingir, né, o êxito no combate às drogas. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo também, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Gerri, depois vereador Ederson Lopes.
Nós entendemos que a questão da droga é uma questão já de saúde. E como todas as doenças, todos os problemas de saúde, tem que haver prevenção. Então esse projeto vem nos dar essa condição de se fazer prevenção. Eu parabenizo também o nobre colega Frei Valdaí por esse projeto e digo que é necessário para que possamos prevenir, né, tem tantas crianças, tantos adolescentes aí se ingressando, se contaminando e automaticamente vai ter um período grande, doente, por esse motivo. Então a prevenção ela é de extrema importância e eu acredito que o nosso nobre colega muito feliz em propor esse projeto. Portanto, tem a nossa aprovação, já passou na comissão. E mais uma vez, só para parabenizar o nobre colega. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero pedir licença para discordar aqui do vereador Jackson Charles, dizer que a frente parlamentar ela não tem um objetivo político. Nosso objetivo é sim também prático. Temos feito visitas. Frente parlamentar ela é apartidária, existem vereadores ali de vários partidos políticos, não só de um partido político, mas de vários. E vejo sim, parabenizando o vereador Frei Valdaí, vejo sim como essa lei, apresentada por Vossa Excelência, como uma ferramenta que vai contribuir sim para que o objetivo da frente parlamentar ele seja alcançado. E eu sou solidário à aprovação dessa lei, na expectativa que realmente ela seja colocada em prática, seja sancionada pelo prefeito e colocada em prática. Temos visto a preocupação do executivo com relação ao problema das drogas da cidade,
assim como é a preocupação dessa Casa de Leis, desde o primeiro dia que iniciou essa legislatura. E a preocupação do prefeito, ela é vista também em ações. Foi criado ali, ele mandou para essa Casa de Leis a reativação do Conselho Municipal Antidrogas, e foi criado também o Comitê de Combate ao Crack e Outras Drogas. Então a prefeitura também ela está se estruturando para que possamos combater com a maior eficiência, com a maior ênfase e com um resultado mais prático o problema das drogas que realmente tem se alastrado na cidade de Anápolis. Eu tomo como exemplo aqui a minha preocupação para que realmente a lei do Frei Valdaí ela realmente seja sancionada pelo prefeito, sendo aprovada por essa Casa de Leis, que realmente ela seja colocada na prática, até porque ela visa aqui ações que venham a trazer uma conscientização da juventude, seja em eventos que aconteçam na cidade de Anápolis, como em escolas, também nas faculdades. Então isso é muito importante e é preciso um investimento maciço. Daí a minha preocupação com relação ao que a gente sempre cai aqui nessa Casa de Leis, com relação ao vício de origem. Espero que não seja visto dessa parte pela Procuradoria, uma vez que nós estamos aqui dando as mãos para vencer o problema das drogas na cidade de Anápolis. E trago um exemplo aqui de duas leis que eu espero e quero que realmente sejam colocadas em práticas. Foi dito até por mim na tribuna na semana passada. Foi sancionada aqui, no ano passado, a Semana de Combate às Drogas na cidade de Anápolis. E essa semana, ela vai ser agora a primeira oportunidade de colocar em prática essa lei, que é no próximo mês agora de junho. No dia 26 de junho é comemorado o Dia Internacional de Combate às Drogas. E nessa semana do dia 26, foi um projeto apresentado pelo vereador Pedro Mariano e aprovado por essa casa e sancionado pelo prefeito Antônio Roberto Gomide a aprovação dessa semana de combate às drogas. Então, que seja feito investimentos maciços para que realmente possamos obter resultados. E existe uma lei aqui na cidade de Anápolis, a lei 2844, de 21 de março de 2002. E essa lei institui o estudo da dependência química e suas consequências neuropsicossociológicas no currículo escolar municipal e da outras providências. Não sei se a professora Geli, ela tem conhecimento, eu não tenho, se realmente existe no currículo escolar municipal essa matéria, se realmente as crianças, nossas crianças do ensino fundamental no município de Anápolis, se realmente elas estão tendo um aprendizado, um estudo com relação ao risco das drogas, uma conscientização com relação à dependência e às consequências neuropsicossociológicas do uso do álcool e das drogas no nosso município de Anápolis. Se realmente as escolas, os professores, existe uma grade curricular com relação a esse assunto que está previsto nessa lei, que foi aprovada em 2002 nessa Casa de Leis. Então a minha expectativa é que assim como essa lei de 2002, assim como a lei do vereador Pedro Mariano, de 2012, e assim, né, a nossa expectativa, sendo aprovada a lei do vereador Frei Valdaí, que essas leis realmente elas sejam colocadas na prática, que elas realmente sejam cumpridas, para que nós possamos realmente vencer esse problema das drogas na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor
pela
presidente.
Ordem, gente. Discutindo, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador...
Pela Vespa. Ordem.
Vereador Vespa, para discutir o projeto.
Obrigado, presidente. Eu, como membro da Comissão de Saúde, eu tive o prazer de ser o relator desse projeto. E achei ele muito interessante. No caso, vem colaborar muito, é uma ferramenta a mais que nós podemos usar na frente parlamentar. Então, eu sou favorável ao projeto e eu acho que o Frei Valdaí está de parabéns, porque nós não podemos falar de droga só de vez em quando, como a questão aí de uma vez por ano. Tem que ser constante, todos os dias, é uma forma da gente, pelo menos, amenizar essa situação que está aí devorando a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Ainda para discutir o projeto, vereador Gleimo Martins.
Senhor presidente, só para contribuir, gostaria de parabenizar o Frei Valdaí pela essa iniciativa. Dizer que esse trabalho contínuo das drogas, ela tem que prevalecer, porque é continuamente, a gente fica sabendo de pequenos furtos, pequenos assaltos, promovido e motivado pelo uso da droga. Então, é necessário que esta casa empenha também, como na frente parlamentar, nós fazemos parte, de um trabalho que vem agregar valores e buscar ferramentas para estar no combate das drogas. é uma questão muito importante e a gente vê diariamente acontecer pequenos furtos, pequenos assaltos promovidos pelas drogas. Eu parabenizo o nobre colega Frei Rodaí pela propositura, sou de acordo ao projeto e estamos aí para estarmos trabalhando em função para encontrar uma saída para erradicar essa questão da droga na nossa cidade ou amenizar, porque está difícil de conviver nas ruas, nos bairros, até mesmo nos centros, com essas drogas que vêm assolando as famílias, destruindo lares e acabando com tudo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para contribuir, parabenizando, né, o novo vereador Frei Valdair de Jesus pela iniciativa do projeto, que por certo vem e auxiliar a prevenção e é onde nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar e muito na prevenção. Mas apenas para responder ao vereador pastor Ederson, as escolas estudam sim, dentro do currículo, tem os chamados temas transversais, em que estuda não só saúde, uso de drogas, mas também a sexualidade, estuda ecologia e outros temas, tudo dentro dos temas transversais.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno de votação. Palavra pela ordem, líder do PSB do Vanderlan Cardoso, vereador Jackson Charles.
Um grande time, presidente. Quando ele pede um 10, ele tem que contratar outro 10. E o PSB assim o fez. Presidente, mas na verdade, a minha fala, ela vem de encontro à fala do vereador Ederson Lopes. Quero crer, quero entender que fui mal interpretado e mal entendido pelo vereador. E quero também entender que não houve nenhum rancor no seu coração pela fala que eu coloquei. Quero esclarecer ao vereador que quando eu mencionei ações políticas, eu não disse de politicagem. Se a frente parlamentar ela não tiver ações políticas, então, para mim, ela deixa de existir. Esse é o meu entendimento. E eu não tenho o costume, vereador, de dar o tiro no pé. Se Vossa Excelência ainda não me tirou da frente parlamentar, eu também sou membro da frente parlamentar. Portanto, eu não iria falar desta forma do projeto que eu estou aprovando e assinei. Eu queria dizer, senhor presidente, que o projeto do Frei Valdair tem uma característica de prática e que a frente parlamentar poderá contribuir com as ações de influências políticas nos órgãos e nas entidades, enfim, em todos os setores. Parece que o vereador se magoou, ele interpretou mal, e eu quero dizer que ele não foi muito feliz na interpretação, e eu estou observando aqui, os demais entenderam a minha fala, porque não foi esse o meu objetivo, e se Vossa Excelência entendeu dessa forma, eu quero pedir desculpas a Vossa Excelência, porque o objetivo não foi nenhum desses. Devolvo a palavra.
Palavra com o ilustre secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 058-2013, de autoria do vereador Gleio Martins, que é o projeto de lei que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículos de transporte escolar do município de Anápolis e da Outras Providências. Pedido de vista, vereador Pedro Mariano, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Pedro Mariano.
Votação de requerimentos. Requerimento do novo vereador pastor Vilmar Silvestre. Requer ao competente a revitalização da praça que se encontra na Rua 3, no Jardim América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre. Requer ao competente a revitalização da praça Rado Rajar, Jardim América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na Rua 3, Jardim América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer órgão competente, recapeamento da Rua Floresvaldo Carmargo de Lima, Parque Residencial das Rosas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer a CMTT, instalação de lombada, quebra-molas. Eu lobo faixa, eu taxão, lombada refletiva, na Rua Rialma, quadra 27, em frente à paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a ordem competente, construção de uma praça com academia na área localizada na Avenida Belo Horizonte, Residencial Vitor Braga, em frente à capela Nossa Senhora do Carmo.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a CMTT, estudos para implementação de sentido único na Rua Souzane, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente, recapeamento asfalto em toda a travessa Tupi Centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a CMTT, cobertura de ponto de ônibus existente na Rua L, quadra 16, lote 9, setor residencial Jandaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Procuradoria-Geral do município que proceda a regularização imobiliária com respectiva entrega de escrituras dos imóveis localizados na Rua Barbarran Elou, bairro Calixto Abrão.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a CMTT, implantação de um semáforo na Rua Joaquim Propício de Pina, esquina da Avenida Santos Dumont, bairro Jundiaí.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir. Vereador Hamilton Filho, o autor do requerimento.
Senhor presidente, ali, esse cruzamento da Rua Propício de Pina, Joaquim Propício de Pina, com a Rua Santos Dumont, no bairro Jundiaí, é um local que reiteradamente acontece acidentes. Ali precisa de uma intervenção do trânsito ali. Eu já cansei de ver acidente ali, porque a visão de quem sobe a Rua Propício de Pina, que chega na Santos Dumont, é difícil, não consegue ver direito os carros que estão ali trafegando. Então, acho que nós temos que dar atenção para essa região e peço à CMTT colaboração nesse sentido, de fazer um estudo, de dar uma resposta para a gente. Muito obrigado, eu vou para a palavra, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a órgão competente, serviço de buracos na Rua B7, quadra 7, Cidade Jardim.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a órgão competente, serviço de limpeza e manutenção, sinalização de trânsito, poda de árvores, roçagens, tapa-buracos, revisões na iluminação, nos setores Vila Formosa e região abaixo relacionadas, no dia 29 de maio de 2013, a partir das 15 horas.
Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu tive a preocupação de fazer esse requerimento em consonância à realização de uma câmera para todos, que acontecerá no dia 29, lá na região da grande Vila Formosa, e seria de bom alvitre que a administração desse um suporte para que a gente pudesse atender com maior flexibilidade e mais presteza a comunidade daquela região. Portanto, por esse motivo que eu fiz esse requerimento aí. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, retirada ou substituição de árvore na Avenida Marapuera, quadra 2, chácara 1, Parque Residencial das Flores. Junta protocolo.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Frevo Dair, requer a construção de mais uma creche na Vila Fabril.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a ordem competente, serviço de tapa-buracos na Rua Adebaldo, quadra 14, lote 14, bairro Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente, serviço de roçagem e limpeza nas ruas 56 e 57 e na Avenida Principal do bairro Recanto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a órgão competente, seja realizado um retorno na Rua Raio 1, quadra 6, lote 22, do bairro Recanto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a órgão competente. Não, desculpe, Sargento Alberto está presente. requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao órgão competente instalação de redutor de velocidade na rua Anápolis, Nerópolis, quadra 12, lote 15, Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente serviço de roçagem e limpeza no bairro Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento subscrito pelo vereador Gleio Martins e sargento Alberto, que requer ao órgão competente recapeamento da malha asfáltica em caráter de urgência em toda a extensão das avenidas Patriarca, Bandeirantes, Araguaia, Comercial, Tocantins e Brasil, no bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento subscrito pelos vereadores Gleio Martins e sargento Alberto, que requer a CMTT instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida José Neto Paranhos com a Rua Visconde de Taunay.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Seneago reparação de vazamento asfalto, no asfalto situado na Rua Calixto Abrão, quadra 8, lote 7, Vila Dona Mariana. Dona Maria, desculpe, presidente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Seneago serviço de buracos na Rua Paranaguara, número 156, bairro Santa Maria.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente serviço de taburacos na Rua Jornalina Arlindo Cardoso, em toda sua extensão, bairro Centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente serviço de taburacos na Rua Luiz Azevedo, bairro Jardim Santana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente serviço de taburacos na Rua Monteiro Lobato, Jardim Goiano.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Chagas, requer ao órgão competente serviço de poda de árvores, residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a CMTT implantação de quebra-molas na Rua 12, quadra 1, Vila Góis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer ao órgão competente que prudencie com urgência o serviço de roçagem da Rua A2, especificamente na quadra 5, lote 28, residencial Araguaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente serviço de poda de árvores na Avenida Nery Xavier, quadra 6, lote 2, Jardim Alexandrina, e Rua Senador Ramos Caiado, quadra 37, lote 20, bairro Maracanã.
Agora acabou.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Concedo a palavra pela ordem ao líder do PTN, vereador Gleio Martins.
Senhor presidente, muito obrigado. Quero informar, senhor presidente, que na sexta-feira, como eu havia dito, o pessoal lá do Parque dos Pirineus, eles fechou a BR 153, sentido Recanto Belém, onde teve uma manifestação pacífica. A polícia esteve lá no local, a polícia federal, rodoviária, né, o inspetor esteve lá. E do tempo que tivemos lá, em torno de uma hora e meia, não foi nenhum representante da obra, da empreiteira daquele viaduto, a realização dele. Isso os moradores muito indignados, porque o transtorno é grande, é muito intenso, o trânsito ali, e a poeira. A gente pôde notar lá que muitas paredes, paredão, em torno de 5 metros, 6 metros de parede, já está com umas trincas. A passarela, o pessoal reclama, senhor presidente, a questão da passarela é muito, muito extensa para atravessar, e a questão de assalto, a pessoa entra lá, está lá em cima, estão acontecendo assalto ali, bicicleta, moto, usando a passarela, devido à falta de término da obra. E eu estive lá na manhã toda com o Ju da Transviegas, todo o pessoal lá, manifestando lá, é uma poeira intensa mesmo. E na hora que a gente estava lá, chegou um e-mail falando que as obras iriam começar hoje. E para grata satisfação, surpresa dos moradores, as máquinas estão lá. E eles pedem que não seja apenas uma promessa para terminar a obra, mas estão todo mundo ansioso e querendo que essa obra seja término, que vai favorecer aquela região onde cresce bastante, né, cresceu os outros bairros ao lado dos Pirineus,
está todo mundo feliz em ver as máquinas, esperando, com esperança, que torne a terminar, que não faça igual fez no dia da inauguração do viaduto do Daia. Colocaram as máquinas, retirou imediatamente. Mas fica um abraço para o Ju, o pessoal lá que estão manifestando lá, fez a manifestação pacífica. E ser solidário, Jean, com a... O Jean não está? Com a Avenida Tiradentes. A gente é conhecedor daquele problema ali. A gente já, por várias vezes, viemos acidentes ali, amigos da gente perderam a vida numa avenida ali longa, uma avenida de nome na cidade, que corta toda a cidade praticamente, né, esse lado norte. E é importante que os moradores possam receber os benefícios da Avenida Tiradentes. Que o semáforo chegue, que chega o engenheiro vá lá para poder resolver esse problema da sociedade ali que carece. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a PM do Estado de Goiás, que sejam tomadas providências quanto à falta de policiamento residencial Shangri-La.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, requer ao competente, serviço está por acto no Jardim Bom Clima.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente, colocação de container para captação de lixo na rua Quintino Bocaiúva, na altura do número 606, em frente ao Armazém Imperial.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente, serviço está buraco em todo o Jardim Ana Paula.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente, serviço está buraco na rua Arlindo Costa, bairro Jundiaí.
Está presente, não, tá? Está lá. Tá ali. Tá. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente, serviço está buraco na rua Amazonas, na altura da quadra 4, lote 15, Vila Operária.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, requer ao competente, reparação e colocação de braços nos postes números 017-07-53-40-202-04-584-191-32-578, situados na rua 11, Vila Góes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao competente a inclusão no programa Reluz e troca de lâmpadas e braços nos postos do bairro Vivian Park em Calistópolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao competente serviço de tapa-buracos nos bairros Calistópolis, Vivian Park, Reni Cury, Vila União e Residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CMTT, colocação de placa A45, rua sem saída, na rua Érica, Jardim Ana Paula.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador... Requerimento da professora Maria Geli, que requer a CMTT, a pintura de faixa pedestre situada na rua Colômbia, esquina com a rua Rússia, número 349, 437, lote 12, bairro Boa Vista, em frente à Escola Municipal Eurípides de Almeida Martins.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Colômbia, esquina com a rua Rússia, número 349, 437, lote 12, bairro Boa Vista, em frente à Escola Municipal Eurípides Almeida Martins.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer a CMTT, instalação de lombada eletrônica ou quebra-molas, nos dois sentidos, próximo ao ponto de ônibus da Avenida Central, Residencial Leblon.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da doutora Milton Filho, que requer a hora competente, serviço está buraco na rua José Gomes de Paula, número 60, número 160 e número 472.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço está buraco na rua MN3, 416, bairro Morada Nova.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a ordem competente, serviço de iluminação em Bramápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a ordem competente, serviço de revitalização com limpeza e roçagem em Bramápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a ordem competente, serviço de taburacos em Bramápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a ordem competente, pavimentação asfáltica, no final da Rua 2, do bairro Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a ordem competente, pavimentação asfáltica, em caráter de urgência, na Rua Manaus, bairro Bom Sucesso, Rua Niterói, Rua Salvador, ambas também do bairro Bom Sucesso.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos, o autor do requerimento.
O bairro Bom Sucesso é um bairro pequeno, de pequena extensão territorial. O vereador Paulo conhece também lá. E ali tem algumas finais de algumas ruas que precisa de poucos metros quadrados de massa asfáltica. E como não tem, com as chuvas, vai assoreando ali, vai estragando aquela camada. Então precisa ser concluído o asfaltamento da Rua Niterói, da Manaus e da Salvador, que vai satisfazer bastante a população local e evitar que algumas casas não estão tendo condições de entrar na garagem. Lá é uma área de declive, em dificuldade, e eu peço especial atenção aí para o secretário de obras. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, reiterando o ofício número 91 de 2013, de 15 de março de 2013, solicitando a implementação de rede de esgoto e galerias de águas pluviais nos bairros Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, bairro Bom Sucesso, Vila Santa Helena, São Lourenço, Vila Jacinto, Vila São João, Frei Eustáquio e Vila Santa Maria.
Requerimento em discussão.
Discutindo.
A discutir, vereador Jean Carlos, o autor do requerimento.
Nós estamos sabendo que o prefeito conseguiu amealhar recursos aí, hein? Na ordem de quase 78 milhões de reais destinados ao saneamento. E uma das áreas que vai ser contemplada é esses bairros. O requerimento é para registrar essa benfeitoria para aquela região e para que nós possamos realmente estar aí atentos para o início dessas obras. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente. Construção de estacionamento, embarque e desembarque, com sinalização, em frente à escola Rumo ao Futuro, na Avenida Bernardo Saião, quadra 24, lotes 18, 19 e 20, Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente, asfaltamento para as ruas Bela Vista, em toda sua extensão, especialmente na quadra G e rua Afrânio Peixoto, aproximadamente 40 metros, no bairro Jardim Goiânia e Jardim Santana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer, senhor prefeito municipal, que celebre convênio com a Missão Vida para ajudar na recuperação de mendigos na nossa cidade.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Quer ler de novo? Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, que o Centro de Zoonoses, situado em Belo Horizonte, quadra D, lote 29, bairro Santo André, seja removido para outro local.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, serviço de roçagem e limpeza na Rua Arco-Íris, 437, lote 2, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, sinalização na rua Oscar Soares de Azevedo, esquina com a rua Violeta, Jardim dos Ipês.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a órgão competente, seja colocado um contêiner de lixo na Avenida Fernando Costa, em frente à Fama.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a órgão competente, serviço de taburacos na Avenida DG, quadra 77, lote 24, esquina com a rua Fernando Albuquerque, bairro JK, Nova Capital.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, serviço de recuperação e recapeamento de toda a massa asfáltica da rua 53, esquina com a rua 12, Jardim Samambaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, os demais autores estão no plenário. Pauta esgotada.
A pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro a palavra para as comunicações partidárias.
Comunicando, presidente.
Nas comunicações, vereador, quem pediu? Jean Carlos?
Jean Carlos. Tá bem. Presidente, comunicar aqui, na verdade, quero cumprimentar a recondução da diretoria do Sind de Anápolis, na pessoa da presidente Regina Faria, do Aguimar Baeta, do Yuri Gargarin, cumprimentar a eles e que eles possam fazer uma gestão profícua aí em prol das causas dos servidores públicos. Registrar que cerca de 1.500 filiados, em torno de 500 votaram. É preciso que os servidores se conscientizem mais da importância de ter um sindicato e participar efetivamente da escolha desse sindicato. Cumprimentar e desejar sucesso ao Sind de Anápolis, que tenha sabedoria, serenidade, pulso para exigir as demandas do servidor e sensibilidade para saber também as dificuldades da administração. Mas boa sorte a eles e que façam uma boa gestão. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero só aproveitar a oportunidade nessas comunicações, chamar a atenção dos nobres pares, vereadores e vereadoras, que está tramitando na casa a lei de diretrizes orçamentárias, né? E que é o elo de ligação para a lei orgânica anual. Então é um momento da gente estar atento para que a gente possa apresentar as nossas emendas e aí poder concretizar aqueles projetos, aquelas ideias que nós temos no ano que vem e facilitando assim para a administração não ter problema com relação ao orçamento. Portanto, eu quero só chamar a atenção dos vereadores de não desperdiçarem esse momento importante para que no ano que vem não tenhamos problema com relação aos projetos apresentados nessa casa. Devolvo a palavra.
Continua na uso da palavra nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente dizer que hoje nós perdemos mais um amigo naquela região norte da nossa cidade ali, o senhor Moisés Marcelino, o famoso Pacal, que era mecânico e veio a falecer, e a gente dá um abraço à família e sentir também que a perca de mais um colega nosso daquela região norte da cidade, Moisés, que é um excelente mecânico, muitos anos, mas com a saúde já debilitada, veio a falecer essa madrugada e hoje foi feito seu sepultamento. Um abraço a todas a família e fica aqui os pés do Paulo de Lima. Obrigado, presidente.
Ainda nas comunicações.
Comunicando.
Vereador Vespa.
Comunicando, a Igreja Católica hoje comemora 13 de maio, o dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Então nós sabemos que a Mãe de Jesus tem vários títulos, mas logicamente que depende em cada região que ela é manifestada. Então só esse alerta, várias lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima da Jaiara, destinada a ela. Então foi encerrada lá uma grande festa no final de semana passado. E para os católicos, aquele que acredita, essa homenagem à Nossa Senhora de Fátima que apareceu lá para os três pastorinhos. Obrigado.
Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã, em horário regimental. Boa tarde a todos.